Estamos iniciando agora o capítulo 13 de 2 Samuel. Os capítulos 11 e 12 que nós acabamos de estudar, nós intitulamos Os Pecados de Davi, porque houve várias coisas que relacionadas com o que ele fez. Então, nesses dois capítulos 11 e 12, nós tivemos aí o relato do que aconteceu, como ele foi confrontado. Falamos aí na última aula sobre o arrependimento que nós temos nos Salmos, principalmente Salmo 51, mas vários Salmos em que Davi fala do seu arrependimento pelo pecado. E nós já enfatizamos que Deus perdoa o pecado. O próprio profeta Natã falou com Davi: seu pecado foi perdoado, você não vai morrer, mas haverá consequências. E a primeira consequência aconteceu logo em seguida, que foi a morte do filho, que também fala no capítulo 12. A partir desse capítulo 13, nós temos, né, o título aqui, as consequências dos pecados. Porque apesar do perdão, houve, né, o próprio Natan falou com ele, da parte de Deus: você vai ser perdoado, mas haverá várias consequências. E são essas consequências que agora o texto vai detalhar, a partir agora do capítulo 13. E essas coisas, como diz o Novo Testamento, essas coisas foram escritas para a nossa aprendizagem. Nenhuma vida, a gente tem repetido isso, nenhuma vida na Bíblia inteira, isso inclui até a vida de Jesus, nenhuma pessoa tem tantos detalhes da vida dele como este homem Davi. Nós temos muitas coisas que Jesus falou, temos quatro evangelhos, né? Logicamente a vida dele foi a mais importante de toda a Bíblia, mas a vida de Davi tem muitas lições, tem lições daquilo que ele fez de correto, né? de reto diante de Deus, e tem lições que nós aprendemos também dos erros dele, né? E apesar de todas essas consequências que vão acontecer daqui para frente, terem sido fruto do que ele plantou, mas ele vai ter muita coisa para nos ensinar até no meio dessas coisas, né? Principalmente a rebelião do filho Absalão, vai ter muita coisa importante para a gente aprender. Agora, esse capítulo 13 uma das histórias que nós poderíamos classificar com aquelas histórias, né? Por que que a Bíblia conta, né? Podia ter falado assim: ó, aconteceu isso tal, e passar por cima, né? Mas tem algumas histórias na Bíblia que a gente pode até perguntar: por que será? Por que que essa história está na Bíblia? Mas nós podemos ter certeza, ainda que não descubramos tudo, sempre vai ter mais coisas para a gente descobrir, mas nós sempre podemos afirmar: tem uma razão muito importante, né? Esses livros, como Samuel, nós nem sabemos exatamente quem registrou, quem escreveu tudo. Alguns livros na Bíblia foram compilados, né? Houve vários documentos, tinha até vamos dizer assim, no conselho ou no ministério dos reis, tinha uma pessoa que tinha a função de escrever, de registrar os acontecimentos. Então tinha esses documentos e eles foram juntados. Então nós nem sabemos exatamente quem, principalmente, né, o livro 2 Samuel, 1 Samuel, muita coisa pode ter sido o próprio Samuel, mas aqui não, logicamente Samuel já tinha falecido. Então nós não sabemos exatamente quem escreveu, mas foram registros ajuntados, compilados com sabedoria do Espírito Santo, e nós sabemos que é muito importante essas coisas chegarem até a nós, apesar de serem histórias. Você pensa, essa história em si não é edificante, né? A história é uma história lamentável da natureza humana, mas é importante para a gente aprender. Então nós vamos iniciar hoje, não vai dar para terminar, mas vamos iniciar, é uma das coisas que Deus falou com Davi através de Natã, falou assim, olha, eu vou suscitar mal de dentro da sua própria casa, e a espada não vai se apartar, isso tudo está no capítulo 12, então isso agora já começa a acontecer exatamente isso, da própria casa de Davi. Antes de começar no capítulo 13, para vocês lembrarem dos personagens que são os filhos de Davi, até para você olhar nessa folha 43, que você deve ter em mãos, eu coloquei assim, né, porque as consequências dos pecados, a primeira coisa é esse capítulo 13, que envolve Amnon, Tamar e Absalão, e os personagens dessa história são 1, 2, 3, 4 e 5. Nós não vamos poder falar em profundidade de todos hoje, né? Mas só para você ter uma visão, tem essa história que acontece, os personagens são Amnon, número 2, Jonadab, número 3, Tamar, número 4, Absalão, que vai aparecer depois nos outros capítulos também, vai ter mais histórias sobre Absalão, e número 5, o próprio rei Davi. Então essas são as personagens dessa história que nós vamos ler. Nós vamos falar mais sobre hoje, né, sobre o caso da história em si com Amnon. Por isso que eu quero que vocês voltem para 2 Samuel 3, para lembrar dos filhos de Davi, para que vocês saibam quem é quem nessa história, tá? 2 Samuel 3 dá uma lista dos filhos, é a primeira lista, não é a lista completa. Davi foi rei durante 7 anos em Hebrom. Nasceram vários filhos em Hebrom, depois que ele foi para Jerusalém, ele teve outros filhos, mas aqui em 2 Samuel 3, tem os filhos que nasceram em Hebrom, 3, versículo 2, nasceram filhos a Davi em Hebrom, o seu primogênito foi exatamente o personagem central dessa história, o primeiro filho, filho primogênito. É importante saber isso, primeiro filho, Amnon, de Ainuã a Jezreelita, o segundo, Quiliabe, de Abigail, lembra de Abigail, que vimos a história dela, né? Algumas dessas mulheres nós sabemos alguma coisa a respeito delas, outras não sabemos, né? Mas Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita, o terceiro, Absalão, está vendo Absalão? Filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. Quarto, Adonias, filho de Agite. Quinto, Cefatias, filho de Abital. Sexto, Itrião de Eglá, também mulher de Davi. Então, esses foram os filhos que nasceram em Hebrom. Só lembrando, então, que dessas esposas que ele teve esses filhos, as primeiras duas foram citadas durante o período, ele casou com elas durante o período em que ele estava fugindo de Saul, que é exatamente a mãe de Amnon, versículo 2, Ainuã, a Jezreelita. Não sabemos nada sobre ela, mas só sabemos naquela história, 1 Samuel 25, quando temos a história de Abigail. No final do capítulo 25, fala assim, que ele se casou com a viúva de Nabal, Abigail, e também com essa Ainuã, a Jezreelita. Então, essas duas, e depois fala delas, as duas, de novo, naquela história que os amalequitas tomaram a cidade, quando Davi estava morando lá perto dos filisteus, né? Tem uma história lá que todas as esposas e filhos do grupo de Davi, foram tomados cativos pelos amalequitas, inclusive as duas esposas de Davi, que são essas primeiras duas, Ainuã e Abigail. Então isso é só para vocês saberem mais ou menos quem é quem. A mãe de Absalão não é desse tempo de fuga, mas a mãe de Absalão é filha de Talmai, rei de Gesur. Gesur, um pequeno reino, mas não é do povo de Israel. Então é também um detalhe importante sobre de onde veio Absalão, que vai ter um papel importante nesses últimos capítulos de 2 Samuel. Então, isso é o contexto para vocês saberem. Amnon, então, não sabemos nada sobre a mãe dele, mas ele é o primogênito, filho de Davi. Então, vamos para o capítulo 13, vamos ler esta história lamentável. Depois disto, Amnon, filho de Davi, enamorou-se, a minha Bíblia fala enamorou-se, outras traduções falam apaixonou-se, mas a palavra no original, eu dei uma conferida, é a palavra que é usada no Velho Testamento para amor, fala assim que ele amou. Então, Amnon, filho de Davi, ele se apaixona, ele ama, vamos falar que tipo de amor, mas ele ama Tamar, a formosa irmã de Absalão. Então, o que, que Tamar é de Amnon? Ela é meia-irmã, ela é irmã somente por parte de pai. Elas têm, Amnon e Tamar têm mães diferentes, mas o mesmo pai, ok? Tamar, irmã de Absalão, filho de Davi. Versículo 2. Angustiou-se Amnon até adoecer. Isso que é amor, né, irmãos? Até adoecer por Tamar, sua irmã, pois era virgem e lhe parecia impossível fazer coisa alguma com ela. Ora, Amnon tinha um amigo, grande amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Simeia, então o que Jonadab é de Amnon? Primo. Jonadab é primo, né? Ele é filho de Simeia, irmão de Davi. Esse é um daqueles, o pai de Jonadab, era um daqueles que Samuel, lembra que Samuel foi lá ungir um dos filhos de Jessé? Né? Parece que ele é o terceiro filho, uma coisa assim. Né? Então, naquele dia lá que Samuel foi lá ungir um dos filhos de Jessé, esse pai de Jonadab, Simeia, era um daqueles que Samuel viu passando, assim, será que não é esse. Então ele é um daqueles irmãos de Davi, irmão mais velho de Davi. E Jonadab, então, era sobrinho de Davi, primo de Amnon, e ele era muito amigo. E a Bíblia diz que Jonadab era homem muito sagaz, acho que outra tradução fala astuto, né? Então ele era, poderíamos traduzir essa palavra como sábio, mas não é a sabedoria de Deus, né? Esperto, a palavra certa é esperto. Este lhe perguntou, Jonadab, perguntou para Amnon, por que tu, filho do rei, cada manhã estás tão abatido, você é filho do rei, você pode ter o que você quiser, você não precisa passar vontade alguma. Não me dirás por quê? Esse é o grande amigo, né? Ele está ali para ajudar, está ali para aconselhar, está ali para fortalecer o homem, né, naquilo que... Né? Então, olha, você é filho do rei, você está triste por quê? Você não vai me contar? Queria tanto saber, queria tanto te ajudar. Disse-lhe Amnon, amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. É interessante que ou a Bíblia encurta os diálogos, ou basta uma palavra que o cara já entendeu, né? Porque ele só fala assim, eu amo a Tamar. Disse-lhe Jonadab, deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai te vier visitar, diz-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, preparando a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Também aqui não completa, ou Amnon já entendeu, né? Não podemos provar que Jonadab pensou que Amnon ia fazer tudo o que ele fez, não podemos provar, mas eu acho que é bem provável que Amnon sabia muito bem o que ele pretendia e o conselho dele foi pior possível, né, para que ele conseguisse o que ele queria de uma forma ilícita. Versículo 6. Assim deitou-se Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, eles tinham, a gente não sabe todos os detalhes, mas a ideia que a gente tem aqui, que Absalão, depois você vai ver que Absalão tinha uma casa, Amnon tinha uma casa, então parece que eles não moravam na mesma casa com o pai. Então, mesmo porque eram várias esposas, então provavelmente cada um tinha uma casa separada, então Amnon se fingiu de doente e o pai foi visitá-lo. Pelo menos ele não era um pai totalmente ausente. Quando o filho ficava doente, ele ia ver o filho. Então, a ideia era exatamente essa, né? Fingir de doente, assim consegue pedir uma coisa do pai que não teria sentido nenhum se ele não estivesse doente. Então, vindo o rei visitá-lo, disse-lhe Amnon: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos diante dos meus olhos para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a dizer a Tamar: vai à casa de Amnon teu irmão e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon seu irmão, que estava deitado. Ela tomou massa, amassando-a, fez bolos, cozeu diante dos seus olhos. Então tomou a panela e os tirou diante dele, mas ele recusou comer. Disse Amnon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Por ali você vê que o filho do rei tinha uma porção de empregados e pessoas, né, ali, mandou sair todos. Então disse Amnon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram, os levou Amnon, seu irmão, à câmara, ao quarto interior, né? Quando os ofereceu Amnon para que ele comesse, ele pegou dela e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces. Não se faz assim em Israel. Olha o que ela diz, né? Não se faz assim em Israel. Por que não se faz assim em Israel? Né? Porque ela, como todos eles, sabiam que isso era totalmente contrário à lei de Deus, né? Não era para agir dessa forma. Não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora peço-te que fales ao rei. Ele não me negará a ti. Era possível, tem até casos. Abraão, a esposa de Abraão, era uma... ela também era meia-irmã, né, que a gente descobre quando Abraão mentiu a respeito de Sara no Egito, né, dizendo: ela é minha irmã, aí o texto fala assim, de fato ela era irmã de Abraão. Então acontecia esse tipo de casamento e ela está dizendo uma coisa totalmente correta, ela está dando uma palavra correta para Amnon: se não faça isso, converse com o rei, ele pode me dar a você em casamento, não dessa forma. É isso que ela está dizendo. Mas ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia, e sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Versículo 15. Então Amnon sentiu grande aversão por ela. De fato, era a aversão que sentiu por ela maior do que o amor com que a amara. Alguém pode falar assim, mas como pode ser isso? Mas é exatamente assim que funciona, porque não era amor, né? Nós vamos voltar e falar sobre o tipo de amor que é. Mas essa história está na Bíblia, você começa a perceber a partir daqui por que essa história está na Bíblia, com tantos detalhes. Exatamente para nos mostrar o que é o amor Eros, o amor que não é o amor verdadeiro. É exatamente assim que funciona. Ele tinha não um amor, ele tinha uma paixão, um desejo carnal. Quando ele fez o que ele quis, esse desejo carnal... E olha, isso aqui, gente, isso acontece, não é só com amor sexual. Isso acontece quando você quer uma coisa, aí você consegue aquilo que você queria, aí depois que você tem, Você pensa, por que eu queria esconder, né? Por que eu queria tanto isso? Né? Porque realmente o amor, esse desejo carnal, funciona exatamente dessa forma. Até você não conseguir, você quer, você parece que você vai morrer se não conseguir. Amnon estava doente, não é isso? Estava doente porque ele queria, porque queria. E quando ele conseguiu, o amor que ele tinha, o desejo que ele tinha, se transformou em aversão. Isso é uma descrição vívida e forte daquilo que realmente acontece com o que a Bíblia chama de desejo, concupiscência, esses desejos fortes da nossa carne. Então ele sentiu grande aversão por ela. A aversão que ele sentiu maior do que o amor com a Mara, então disse a Amnon, levanta-te e vá embora. Então ela lhe disse, não há razão de me despedires assim. Você já fez uma coisa errada, agora você tem que assumir. Maior seria este mal do que o outro que já me fizeste. Porém ele não lhe quis dar ouvidos. Chamou ao moço que o servia e disse, deita fora essa mulher e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica ricamente ornamentada, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Mesmo assim, o servo a deitou fora. Quer dizer, está dando esse detalhe porque ela seria facilmente identificada. Era uma filha de rei, ela estava usando roupa que identificava, né? Roupa costumeira de uma filha de rei. Mas ele botou para fora, mesmo assim o servo a deitou fora, fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica ornamentada que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, perguntou-lhe, esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar uma mulher desolada, vivendo na casa de Absalão, seu irmão. Irmãos, só um parênteses, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas existem histórias, tem alguns jornalistas que têm ido atrás dessas histórias nos países do Oriente, eu li a respeito de uma história no Paquistão, moças que são violentadas, elas não têm mais futuro nenhum. Esse seria o caso de Tamar, que a vida dela acabou. Ela nunca mais poderia se casar, ela foi acabada. Nesses países, as moças que acontecem isso, geralmente cometem suicídio, porque não tem mais futuro, acabou, a vida delas não existe mais, não é culpa delas, mas elas são rejeitadas, e às vezes a própria família põe para fora, porque não fica mais com a moça que passou por algo assim. Então, é mais ou menos para a gente entender o que aconteceu com ela, não era pouca coisa, né? Assim, a vida dela acabou mesmo, né? Por isso que ela falou com o irmão, assim, você fez uma coisa errada, agora a segunda de me pôr para fora é pior do que a primeira, porque agora sim que eu não tenho mais vida mesmo, né? Ela ficou desolada, vivendo na casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Absalão não falou com Amnon nem mal nem bem, ele odiava Amnon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Então, hoje nós vamos parar aqui, inclusive nós vamos falar um pouco sobre o que é esse tipo de amor, porque eu não tenho dúvida de que, além assim, do contexto da história, podemos dizer assim, essa história que está na Bíblia por duas razões principais. Primeiro, porque faz parte desse contexto do rei Davi. O que ele plantou, ele está colhendo. Vamos justificar isso, inclusive, falando daquilo que aconteceu na vida de Davi, agora está se repetindo, não exatamente da mesma forma, mas é o mesmo erro, ele está colhendo na vida do filho mais velho. Isso é uma razão. E a segunda razão é justamente para mostrar um exemplo claro. A Bíblia usa alguns personagens na Bíblia, porque rei Saul, por exemplo, um espírito religioso, as coisas que ele fazia, muitas vezes nós podemos dizer, eu não faço como o rei Saul, eu não cheguei nesse extremo, mas a nossa vida, todos nós temos uma mistura, mas a história do rei Saul é praticamente sem mistura, é um caso total, para a gente poder identificar. Então, isso aqui, essa história de Amnon, nós podemos dizer, misericórdia, né? Isso jamais vai acontecer nem comigo, nem com alguém da minha família, mas isso aqui é uma história extrema para a gente entender o que é o lado oposto do amor verdadeiro, para que a gente entenda que na nossa vida existem, em grau maior ou menor, existem misturas dessa mesma coisa. Então, a gente vê essas histórias assim, muito fortes e pensa assim, não, isso é muito exagerado, isso aí jamais, eu não tenho esse tipo de amor na minha vida. Vamos, por isso que eu quero voltar e pensar um pouquinho nos elementos desse tipo de amor, entre aspas, que Amnon teve, para a gente poder entender melhor. Mas só para justificar primeiro esse aspecto do que o rei Davi plantou, ele colheu, né? Davi, logicamente, ele não agiu dessa forma com Bate-seba, né? Como Amnon, assim, usando e depois descartando. Davi assumiu, né? Ele fez todas aquelas outras coisas, matou o marido dela e tudo, mas ele não agiu dessa forma. No entanto, o que iniciou o pecado de Davi foi também um desejo desenfreado, um desejo carnal. Então é nesse ponto que nós precisamos identificar o que aconteceu com o rei Davi, está agora se repetindo de uma forma pior, sim, mas está se repetindo na vida do seu filho, né? E nós temos até mencionado que, embora Deus nunca tivesse falado assim, pode ter mais do que uma esposa, mas não mais do que três, a Bíblia não dá limite, a lei de Moisés, né, no livro de Deuteronômio, fala que o rei não deveria multiplicar esposas, mas não dá limite. Então, por isso que a gente tem visto a mesma coisa. Deus nunca deu para os cristãos um limite de quanto dinheiro que você pode ter sem ser considerado um homem ou uma mulher materialista, ganancioso, né? Não tem um limite estabelecido na Bíblia. Mas a Bíblia fala a respeito do materialismo. Então, nós precisamos, pelo Espírito de Deus, saber como identificar essas coisas, né? Então, a mesma coisa, Davi, ele não quebrou uma lei explícita de Deus falando, você tem mais esposa do que Deus permitiu. Não tinha uma lei. Mas ele foi além dos limites, e nós temos esse exemplo do filho dele, que o mesmo tipo, a mesma semente do desejo que eu preciso ter. Pô, de onde que veio o negócio, o pecado de Davi? Que ele viu uma mulher e ele falou assim, eu não vou ficar sem ter o que eu quero. E exatamente isso, que Amnon, ele é um filho do rei, né? Cuidado com essa doutrina que algumas pessoas usam, né? Você é filho do rei, você pode ter o que você quiser. Então, precisamos entender exatamente o que está acontecendo aqui. Amnon é um filho do rei e ele tem um amigo que ajuda, muito cuidado com os amigos, como Jonadab. Você vai ver mais na frente, esses personagens aqui, eu coloquei na sequência, mas a história vai, né? Você pega um pouco do primeiro personagem, um pouco do segundo, e a história vai acontecendo. Mas Jonadab, numa parte, no final do capítulo, tem um momento lá que Absalão, ele vai esperar 2 anos, Absalão é aquele assim, não fala nada com a irmã, não fala nada com Amnon, não fala nada com o pai, e aguarda 2 anos até ele executar a sua vingança. Então, por aqui a gente começa a ver quem é Absalão. Mas no final do capítulo, quando ele manda matar Amnon, a notícia chega para o rei Davi que Absalão tinha matado todos os filhos do rei, porque todos estavam lá, numa festa. Então, a notícia chegou para o rei Davi, todos os seus filhos morreram, foram mortos por Absalão. E esse Jonadab, esse homem esperto, né, que estava junto com Amnon, para ajudá-lo a praticar esse erro, ele está junto com o rei Davi nessa hora. Ele é parente, ele está lá junto. E o rei Davi fica aflito, fala assim, todos os meus filhos foram mortos. E Jonadab fala assim, não, seu rei, não foram todos os filhos mortos, não. É só Amnon, porque desde o dia que ele fez aquilo, Absalão está com isso planejado. Ah, Jonadab, você está sabendo. Há 2 anos, Jonadab sabe que ele diz isso, que assim, desde o dia, ele é esperto. Ninguém percebeu. Nós não temos tempo hoje para analisar todas as partes da história. Absalão vai e chama o rei. Fala assim, nós vamos fazer uma festa. E eu quero que o senhor vá. Davi fala assim, não, meu filho, eu não quero te dar despesa. Absalão já sabia que ele ia falar isso. Oi? Não entendi. Então, mas Davi, vamos lá na festa? Não, eu não vou na festa. Então, deixa todos meus irmãos, todos os filhos do rei, deixa Amnon. Absalão pediu o pai, deixa Amnon ir na minha festa. Davi não percebeu nada, mas Jonadab sabia. Então, esse é o tipo de sabedoria que não vem de Deus. Uma pessoa esperta, uma pessoa que sabe das consequências, mas não toma nenhuma atitude, ele só ajuda na hora que Amnon quer satisfazer os próprios desejos. Então, esse é o Jonadab. Mas agora, nós vamos voltar, então, a falar, tem esses sub-itens na sua folha, e eu quero que você me acompanhe, por favor, para a gente entender um pouco sobre esse amor que não é amor, que é desejo da carne. Isso aqui, gente, se você tem a oportunidade de ajudar jovens, não é só jovens, isso pode acontecer com pessoa em qualquer idade, mas nós precisamos ter esse discernimento, como eu falei, aqui é um caso muito exagerado, mas isso tem todos os níveis possíveis. As melhores manifestações de amor humano, todas, até amor de mãe, todo e qualquer espécie de amor humano tem uma mistura, em maior ou menor grau, de amor eros. O que é amor eros? Você sabe que a palavra eros, né, existem 3 palavras no grego para o amor, né? O amor ágape, que é o amor de Deus, que é o amor que ama não por causa da pessoa sendo amada, mas por causa da natureza de Deus de amar. Temos o amor filéu, que é o amor fraternal, um amor que tem correspondência. Essas 2 palavras aparecem no Novo Testamento. E tem o amor eros, essa palavra eros não aparece no Novo Testamento, e é a palavra de onde nós pegamos a palavra erótico. Mas a essência de eros não é o que nós transformamos essa palavra hoje em um amor puramente sexual, um desejo sexual. O amor eros, preste bem atenção que nós queremos ver isso exemplificado aqui. O amor, a essência do eros é o desejo de possuir, de ganhar vantagem para si mesmo. Não é o amor por causa da pessoa sendo amada, é um amor por causa do que eu vou ganhar. E infelizmente, meus irmãos, esse amor de Deus, porque Deus é paciente, Deus é misericordioso, mas em nenhuma das outras qualidades, nós nunca podemos falar assim, Deus é paciência. Não, Deus é paciente, é um dos atributos dele. Agora, o amor é a natureza de Deus. É a única coisa que nós podemos dizer. Não, Deus é amor, porque isso é, engloba, isso define a própria natureza de Deus. Agora, a natureza caída nossa, a natureza humana, nós pegamos o amor de Deus, o pecado fez isso e estragou. Nossa natureza é contaminada. Eu tenho aprendido muito sobre esse assunto com um homem chamado Bob Mumford, que escreveu também A Patrola de Deus. Tem várias coisas que a gente tem aprendido com ele, mas ele, nos últimos anos, ele tem falado muito sobre esse assunto do amor ágape, o amor eros. E ele fez um, não sei se ele ganhou isso, pegou isso de algum outro lugar, mas ele usa uma ilustração muito, muito prática, ajuda a gente muito a entender a diferença entre ágape e eros. Ele fala assim, que o amor de Deus é como uma flecha reta. Deus ama, sai de Deus, o amor sai de Deus e alcança a pessoa e não tem nenhuma segunda intenção. Não tem assim, ah, eu te amo, mas eu quero manipular você, eu quero usar. Não, não tem nada, nenhuma segunda intenção. Então, ele desenha uma flecha reta. Agora, eros é um anzol, é uma flecha que tem uma curva, né, que a isca vai para pegar o peixe, e o peixe pega uma coisa, ah, que coisa gostosa, mas tem um anzol que pega. Então, o símbolo de eros é um anzol, um gancho, uma flecha que foi entortada. Porque a natureza de Deus, que Deus plantou em nós, foi entortada. Agora, nós não somos, nós não somos nem, assim, até nos homens caídos, existem reflexos da natureza de Deus. Existem momentos. Existem, a gente não pode falar assim, não, né, nunca alguém faz uma coisa sem segundas intenções. Não, às vezes há momentos, há pequenos vislumbres, há pequenos raios do amor de Deus em que até uma pessoa que nem está pensando em Deus ou procurando ser, existem momentos em que você deseja aquela coisa assim, eu vou amar, eu vou fazer uma coisa sem segundas intenções, só que nunca é puro. Nós temos essa mistura do anzol, do gancho, essa mistura está em todos nós. Então, eros é o desejo de possuir, de controlar. Não é amor à pessoa, pelo bem da pessoa. É sempre o que eu vou conseguir, o que eu vou ganhar com isso. Por que que os casamentos não dão certo? Por que que há tanto divórcio? Por que que há tanta separação? Porque o amor está sempre misturado com esse gancho, né, que acaba afastando as pessoas. Né? O eros não procura ser aceito. Ele quer ganhar controle sobre o objeto. O apetite do desejo eros é despertado pelas qualidades atraentes do objeto. Quer dizer, eu olho, né, como Amnon, ele viu a beleza de Tamar, e ele, olha o versículo 2, presta atenção. Angustiou-se Amnon até adoecer. Então, isso é o desejo incontrolado. Né? O verdadeiro amor que é o bem da pessoa. Ele não vai ficar doente porque ele não consegue fazer alguma coisa com ela. Né? Ele ficou doente, pois Tamar, sua irmã, era virgem e lhe parecia impossível fazer alguma coisa com ela. Ele não está pensando como que eu posso conquistar, merecer o amor dela. Não, como que eu posso fazer alguma coisa com ela. Né? Então, olha na sua folha, né? Letra A. Amnon amou Tamar, quer dizer, esse amor de desejo, né? Ele, na verdade, ele queria possuir, ele queria ter ela para si mesmo. Desejo incontrolado, ficar doente, ficar, né, eu tenho falado sobre isso, a Bíblia chama isso de concupiscência. Lembre que isso não é somente sexual, isso é materialismo, isso é todo, assim, é tudo que existe no nosso mundo moderno para despertar nosso desejo por alguma coisa, por alguma posição, né, enfim, todas as coisas que causam o desejo de possuir, de ter, de controlar, de ter alguma coisa para minha vantagem. Letra C, ele procura conseguir através de astúcia e engano, porque ele jamais pode se revelar como Eros que é, ele não vai chegar para Tamar ou para o rei Davi e falar o que ele realmente quer. Então, a própria natureza desse tipo de desejo, ele tem que se encobrir e ele tem que buscar isso de uma forma enganosa, que foi toda essa história que ele fez, né? Você vai se fingir de doente, você vai pedir seu pai para mandar Tamar ali, então tudo era uma forma ilícita e uma forma enganosa de conseguir o que ele queria. Isso é característica de todos esses tipos de desejos, a gente acaba tendo que disfarçar, porque não podemos revelar a verdadeira natureza do nosso desejo. Letra D é uma coisa irracional, né? A Tamar falou com ele, falou coisas certíssimas e ele não ouviu, porque é uma coisa totalmente irracional. Ela falou assim: você pode conversar com nosso pai, nós podemos nos casar, não precisa ser feito dessa forma, isso aí é uma coisa, uma loucura, nós não queremos fazer isso, você não quer fazer isso. É uma coisa irracional, né? O desejo, a concupiscência, o desejo da carne é algo que não vai seguir nenhuma razão humana. E letra E, paixão e aversão são lados opostos do mesmo Eros, porque esse tipo de paixão, de desejo, depois de satisfeito, perde totalmente o sentido, porque ele não tinha nenhum pensamento, nenhum desejo de abençoar, de amar mesmo Tamar pela vida dela. Então, quando ele satisfez o desejo, ele passou a sentir aversão. Então, isso é uma descrição profunda, né, detalhada, e muito real do que é o amor Eros. Como eu falei, inclui todo tipo de desejo, né? Pode ser assim, as pessoas usam, né? Como eu falei assim, existem misturas, até pais às vezes amam, dão o máximo para os filhos, mas estão sempre tentando, existe muito isso de controlar, de usar a vida do filho, às vezes até o que eu não consegui fazer na minha vida, eu quero conseguir de uma forma indireta através do meu filho, eu fico controlando, querendo. Então, irmãos, o que eu desejo, né, que a palavra de Deus está querendo fazer, é abrir os nossos olhos para ver misturas, né? Se eu amo meus filhos, com certeza não é 100% Eros, mas tem Eros no meio. Por que há problemas conjugais? Porque existe uma grande mistura do amor Eros no meio. Por que nós temos problemas com Deus? Porque até com Deus nós estamos amando a Deus com essa mistura. Então, isso que nós precisamos entender. De que formas eu estou amando alguém com segundas intenções. Nós pregamos o evangelho para aumentar nossa igreja, para aumentar nossa posição, para aumentar a minha posição de evangelista, enfim, tantas e tantas coisas são feitas com a mistura, não é 100% errado, mas tem muita coisa para ser purificada na nossa vida. Então, uma das frases que eu achei importante, Eros, que é o egoísmo, que é voltado para si mesmo, é a mãe de todos os pecados. Assim como ágape é a natureza de Deus, Eros é a raiz de todos os pecados. porque é o amor próprio, né? É a natureza de Deus que foi colocado fora de forma. O pecado contaminou e mudou a própria natureza que Deus colocou em nós, né? Então, eu só quero que vocês me acompanhem em dois textos do Novo Testamento, dois ou três. Romanos capítulo 1, ele descreve toda essa forma em que o homem caiu da natureza de Deus. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou, pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes seus raciocínios se tornaram fúteis, seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, e aí ele continua. Mas eu só queria que vocês vissem essa transição em que, quando nós não reconhecemos a Deus, não damos graças a Deus pelo que Ele é, não conhecemos a Deus como nós podemos conhecer, nós nos tornamos irracionais, né? Versículo 21, os raciocínios se tornaram fúteis, né? E Deus, versículo 4, nos entrega as concupiscências de seus corações. Então, isso é uma coisa muito, muito séria. Essa mudança do amor ágape para essa natureza caída, né? Nós podemos dizer que o eros é a natureza de pecado em nós. Então, essa mudança, ela pode ocorrer não só, né, aconteceu na história, não só pode acontecer quando alguém se afasta de Deus, isso pode acontecer com uma pessoa que está servindo a Deus, mas que não honra a Deus na sua vida, e isso começa a acontecer imperceptivelmente. Então é uma coisa muito séria. Veja Filipenses 2, ele vai dar essa frase aqui em Filipenses, é muito importante. Se já havia isso no tempo apostólico, imagina hoje. Filipenses 2, versículo 19, diz assim: espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo as vossas notícias. A ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Vocês estão prestando atenção? Né? Paulo está na prisão, escrevendo na prisão aqui. Ele quer mandar alguém para a igreja de Filipos, mas alguém que tenha uma intenção pura. E ele fala: eu não tenho ninguém que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Por quê? Versículo 21. Pois todos buscam o quê? O que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Esse é o contraste, essa é a diferença entre ágape e eros. Né? Por isso que eu quero dizer assim, eros não é só uma coisa erótica. Né? Chega nisso, mas inclui muito mais do que isso. Ele está falando assim: ninguém cuida sinceramente do interesse do povo de Deus, da causa de Jesus Cristo, porque todo mundo, ele está falando de todo mundo quem? Ele não está falando do mundo, ele está falando da igreja aqui, Olha que situação naquela época. Ele está dizendo, ninguém cuida sinceramente do vosso bem-estar, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. E mais um texto em Mateus, capítulo 6, no Sermão da Montanha, Mateus 6, 22. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isso é da maneira como Deus quer que seja. O que, que é olho bom? É o oposto do egoísmo, olhar para si mesmo, querer para si mesmo. Se os teus olhos forem bons, ou seja, flecha reta, sem anzol, sem gancho para pegar alguma coisa, o amor para Deus que não visa o próprio interesse. Pense nisso e veja o quanto que é difícil. Quanto que é difícil a gente fazer alguma coisa para Deus ou para os outros sem gancho. É muito difícil, é impossível para a nossa natureza humana. Impossível. Mas ele fala assim, se os teus olhos forem bons, no original isso significa esse bom, a ideia é de vários fios sendo entrelaçados, formando uma só coisa, um só propósito. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Então, isso está falando a respeito do gancho. Se os nossos olhos forem maus, ou seja, a gente só visa o que nós podemos ganhar, o que, que eu ganho com isso? Né? O que, que eu ganho com isso? Pergunta muito comum, né? Quem que eu vou ganhar com isso? Ah, você faz tal coisa, o que, que eu ganho com isso? Até filhos negociam com os pais. Ah, vamos ver, né? Você faz isso aí, vamos ver, o que, que você me dá em troca? Né? Marido e mulher, na igreja, com Deus, o que, que a gente ganha? O que, que a gente ganha com isso? Se os teus olhos forem bons, vem a luz de Deus. Irmãos, nós vamos parar aqui, né? Depois nós vamos continuar essa história e ver os outros, né, as outras situações, mas que Deus use essa história absurda para abrir os nossos olhos e ver quanto que há de eros na nossa vida. Amém, irmãos? E isso vai nos levar a nos colocar diante de Deus. Deus, enche-me com a natureza do Espírito Santo. Só Deus pode nos fazer amar como Ele ama. Mas o primeiro passo é a gente enxergar quanto que nós somos interesseiros, quanto que nós queremos ganhar, possuir, controlar. Eu lembro de uma frase, né, que não sei se era alguém que conhecia a Bíblia ou não, né? Mas eu lembro de uma frase que eu até coloquei na parede há muito tempo, que dizia assim, se você realmente ama alguém, solte-o. Se voltar, é porque ele era seu. Se não voltar, ele nunca foi. Né? Então, essa liberdade, amar sem controlar, sem possuir, sem segundas intenções, amar e soltar, isso as pessoas que estão perdidas, isso todas as coisas, Jesus curava, ele não perguntava, peraí, primeiro você vai preencher um formulário, você vai se comprometer, né? Jesus fazia isso quando curava? Não fazia isso, né? Ele curava sem... Depois ele perguntava assim, né, curou 10 leprosos, só um voltou. Ele falou assim, cadê os outros? Né? Mas ele não, ele curou os 10, ele sabia que 9 não iam voltar. Então essa é a natureza de Deus, esse é o amor de Deus, isso aí que tem que nos nos encher de paixão, de desejo, assim, Deus, eu quero isso, eu quero amar como o Senhor ama, eu quero poder soltar, eu quero poder não me prender a nada, mas realmente amar com todo o coração e soltar, colocar nas mãos de Deus. Senhor Deus, nós, se nós enxergamos alguma coisa, nós vimos que esse tipo de amor não está na nossa natureza caída, Senhor, porque realmente nós nos afastamos, essa luz que o Senhor plantou em nós se tornou trevas mesmo, porque a gente quer mesmo para nós mesmos, mas ó Deus, o Senhor também plantou um desejo ardente no nosso coração de ser como o Senhor, de amar como o Senhor, de ser livres como o Senhor, de poder amar de todo o coração e de sermos semelhantes a Ti. Senhor, tira mesmo todo gancho, toda natureza de Eros em nossa vida, ajuda-nos a identificar, ajuda-nos a deixar diante de Ti, para que a nossa vida possa ser mudada totalmente. Em nome de Jesus, te pedimos. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Domingo que vem é a ceia, então a nossa próxima aula é no outro.